Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, bliqueiros? Vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Mary Demiral. Estamos aí a falar de um domingo. Domingo à tarde, domingo 5:26 da tarde. Domingo de sol, de calor. E a malta, tipo, este ano o inverno cagou em Portugal. O inverno disse, pó carvalho, não contem, Portugal não contes comigo este ano. Mas já choveu, esta semana choveu, pá, aí 2 ou 3 vezes. Sei que no resto do país choveu bem. Tipo, a água mesmo. Em Lisboa, pá, foi uns chuviscos. Tipo, acordei assim com o chão molhado. Um gajo estava no relevado assim com aquele orvalho, né? Nos Açores, para quem tem visto dos Açores, tipo, chove todos os dias. É um bocado irrelevante. Mas já, estamos aí com um problema de seca. Mas que esta semana até, tipo, até foi bom. Até foi bom a nível de seca porque choveu. Agora, acho que também para a semana, meio que calor e verão. Acho que vai fazer 23 graus e o caraças. Pá, 23 graus em fevereiro. Pá. Ainda dizem que não há aquecimento global, né? Ainda dizem. Há aí umas pessoas que dizem tal. Mas também dizem que a Terra é plana. Portanto, não sei. Há coisas mais pouco credíveis. Vamos prosseguir que isto... foi também dia de São Valentim. Vocês vão ter visto, pronto, vão ter visto segunda-feira, uma semana depois de São Valentim, pá, mas eu sinto que há coisas que nós fizemos de falar, malta, porque eu gosto bem de São Valentim, pronto, eu não quis falar semana passada porque havia outras coisas que eu queria falar, mas já que estamos numa de confessar, eu quero-vos confessar, aqui neste espaço que é só nosso, que eu gosto de São Valentim, porque eu sou um romântico, pá, sou um romântico, não há nada a fazer, um romântico. Pior coisa que podem fazer um romântico é porque reparem, um romântico gosta de estar com alguém, mas parece que quando é solteiro ainda é mais romântico, porque todas as músicas falam sobre isso, todos os filmes, tudo tem uma mensagem preliminar. Pá, então o romântico começa a sofrer bem nestes dias, sofre, calma, também agora disse sofre, mas é aquele sofre poético, sabem? Aquele fingimento poético de, ai, o amor, essa coisa, sentimento, pronto, pronto, e é isto. Mas pronto, para quem está solteiro, foi um dia um bocado chato. Eu, por acaso, acho que o pessoal até se portou bem. No modo geral, foram todos comer fora. Que é uma chatice do caraças, porque, por exemplo, eu mandei vir comida, eu e os de cá de casa, e a comida nunca chegou. Restaurantes, caraças, atarefados, então cagaram na nossa comida. Pronto. Também devolveram-nos o dinheiro, mas chato por causa disso. Epá, e é chato quando estás a levar com. Porque não é o teu amor. O dos teus amigos ainda vai. Levar com o amor dos teus amigos, ficas feliz por eles. Agora, levar com o amor de pessoas que tu meio que não conheces. E depois tem outra, que é o São Valentim. É um ótimo dia para descobrir quem que andamos já fora do penico. É. Porque vi muita gente a postar fotos com os namorados e eles ainda estão juntos. Mal sabe ele. Ou ao contrário também, mal sabe ela. Eu vi muita gente a oferecer flores, mas também vi muita gente este ano a oferecer um par de cornos. Também vi. Não vou dizer nomes também, pá. Não, porque não sou eu, sabem? Se fosse um amigo meu, eu chegava lá e dizia, opa, tá para lá com isso, pá. Como não é o caso, não sou eu que vou dizer. Tipo, estou aqui só para apontar e depois fica na consciência de cada um. Quem sentia a cabeça mais pesada das duas, uma é a consciência, são os cifres. É isto. Mas, pá, ver o dia de São Valentim, estão de solteiro, pode ser doloroso, né? Porque é quando entras numa loja de roupa e não tens dinheiro. E estás só a ver. Estou só a ver. Tu querias, mas... Mas não tens, não dá, né? É tipo, passares pelo restaurante e vês outras pessoas a comer. E é tipo, também queria. Sei lá, deve ser como um padre sente-se quando passa por uma creche. Então, é tipo, é ver aquilo que não se pode ter. Sabem? Deve ser a mesma merda. Nunca fui padre. Mas deve ser exatamente igual. Mas, pá. Sou romântico. Mas eu também acho que é o seguinte. Eu percebo, São Valentim, acho que Que é uma data bonita. É um pretexto. Na verdade, isso. É um pretexto para celebrar o amor. E eu, apesar de ser um romântico, acho que não tinha assim nenhuma história de São Valentim, que é de sexo. Sei lá, eu digo mais aniversários e das pessoas, estão a perceber, do que propriamente ao São Valentim. Mas, por exemplo, há algum tempo, eu não vou dizer quantos nem com quem, isso é um bocado irrelevante. Mas, por exemplo, fiz uma cena que, tipo, acho que é muito mais... Demonstra muito mais o amor, estão a ver, do que uma caixa de chocolates e jantar fora no São Valentim, pá. Acho eu, na minha opinião. Porque quando o pessoal diz São Valentim todos os dias, não é, pá, não é. Agora, podes demonstrar que gostas dessa pessoa todos os dias e não precisas de um pretexto. São Valentim só dá um pretexto, mas podes arranjar pretextos todos os dias para mostrar se a pessoa gostas dela. Mas como eu estava a dizer, há uns tempos, havia uma menina que eu gostava. Mas meio que não era, pá, meio que não era bem correspondido, ou era, mas era uma situação complicada. Epá, whatever, a vida é mesmo assim, malta. Então o que é que eu fiz? Pá, já estávamos assim, tipo, ok, não dá, não dá, mas pronto, um gajo continuava a sentir as cenas, né? Continuava a gostar das... Tipo, que é isso, tipo, pode não dar, mas os sentimentos estão lá. E então o que é que eu fiz? Pá, estávamos a falar, pronto, mantínhamos essa relação, falávamos, e a miúda em questão, pá, estava a ter um dia de merda, tipo, trabalho uma merda, tudo uma merda. E depois cheguei a casa, tipo, às 10 da noite, bem triste, bem chateada, não tinha jantar, não tinha nada, pá. Daqueles dias mesmo que a pessoa só quer enfiar na cama e morrer, sabe? Então o que é que eu fiz? Como eu gostava muito dessa pessoa, pedi-lhe a morada, e ela, mas porque é que és a minha morada, meu? Eu, tipo, não, tranquilo, tipo, manda-me só a morada e não precisas dizer mais nada. Ela mandou-me a morada, e eu pedi uma taça daqueles gelados, são aqueles bidões de gelados da Uber Eats, mandei para a casa dela. Pá, e essa pessoa recebeu, não me respondeu, e eu, tipo, será que me recebeu? Tipo, fiquei bem confuso e depois recebo uma videochamada. Tipo, videochamada para ver. E é tipo, será que não devia? Será que, tipo, o que é que está a acontecer? Pá, e a miúda liga-me a chorar, babi, rano. E, tipo, nem conseguia falar, coitada. Estava tão emocionada com o meu gesto. Que nem, pá, só chorava, a agradecer, tipo... Pá, e foi das coisas que mais me aqueceu o coração. E agora vocês perguntam, foi assim que conheceste a tua última namorada? Não. Nah. Porque foi muito bonito, não sei quê, mas ela continua a não querer. Pá, é vida. Um gajo é romântico, mas pronto, nem sempre dá, nem sempre dá. Quem é que também não lidou muito bem com este São Valentim? Kanye West. Kanye West está... Porque até foi um fofo. Vamos embora. O Kanye West foi um fofo. Não sei se viram, mas o Kanye West mandou entregar uma carrinha cheia de rosas, cheia de flores para a Kim Kardashian. Ok, não é um gelado. Mas também não está mal. Isso, não está mal mandar entregar. E mandou entregar à porta da Kim Kardashian. Qual é o stress? É que a Kim Kardashian está a namorar com o Pete Davidson, o humorista. Pá, e é tipo, Kanye, é fodido, mas... You must let it go, man. You must let it go. Porque não é bom estás aí, pá. Estás, é tipo... Já passou, a tua vez já passou, não há como voltar. A tua vez já passou. Não dá props, Air Dessert, se tiverem a ouvir, Angélico, forever. Mas já, Kanye, tipo. Foi bonito o gesto, foi. Resultou, penso que não, pá. Valeu o esforço, mas tens de, pá, tens de seguir em frente. Tipo, tens de olhar para essa história das carrinhas, da carrinha com flores, da mesma maneira que eu olho para a minha história do balde de gelado. Aposto que a pessoa gostou, mas já não é para ti. Já não é para ti, tens de seguir em frente e ser feliz no outro lado, tá? Quem também não está nada bem. Portanto, isto é só, estamos a falar só de corações partidos. Bruno, pá, Bruno de Carvalho está... Malta, o que é que foi isto esta semana? Tipo, tivemos um throwback 2016-2017. Pá, é que faz mesmo lembrar os tempos do Sporting. Daqueles posts no Facebook, só agora não é Facebook, o Facebook morreu entretanto, foi tipo CDS, morreu. E agora Twitter. O gajo saiu no domingo e até terça não parou. E é tipo, homem, vai dormir, tu precisas de ir dormir, precisas de ir descansar. E o gajo, pau, 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 oh deslanche, oh caralho, é amor para a vida toda, oh Jessica Ataíde, vá para o caralho, oh Varandas, vá para o caralho. É que de repente o Varandas também estava metido ao barulho. Tipo, o gajo está fodido, que foi expulso do Big Brother, e que estão a acusar de violência doméstica, mas de repente o varanda está metido ao barulho também. Opa, lindo, genial. Mas pá, vídeos diretos, completamente embriagado, completamente pá, descompensado. E é assim, do ponto de vista médico, não parece estar nada bem, o Bruno. Não parece, aquilo parece um... Ou seja, acho que isto foi só... É só uma cena, tipo, esta cena... Pequena, tipo, há ali um bocadinho de violência doméstica, mas eu acho que não é bem só violência doméstica, tem a ver com tudo uma postura conflituosa, um perfil narcisista, estão a ver? É um gajo extremamente conflituoso, tóxico em todas as suas relações, já no Sporting também, tipo, ao ponto de jogadores, tipo, jogadores cagarem no Sporting por causa dele. Ou seja, um gajo muito tóxico. E acho que do ponto de vista médico não está nada bem e devia procurar ajuda. Agora, do ponto de vista humorístico, acho que está no ponto. É, acho que está, pá, é não mexer. Agora, se, pá, acho que também não é... A longo prazo não é sustentável isto. Depois, redes, epá, depois também tento-me pôr no lugar do Bruno. Pá, está toda a gente a dizer que o gajo é um anormal. Também não deve ser fácil. Não deve também gostar deste tipo de confronto. Depois, descamba. Pá, mas para mim, direto, os diretos no Insta e os tweets no, às 4 da manhã no Twitter estão demais. Está muito bom. Pá, não sei, eu não queria, pá, eu nem queria falar de bem dia dos namorados e de repente estamos aqui, é um clássico, né? Há muitas cenas que se falam aqui que eu nem queria falar, é para verem que isto é genuíno e é orgânico. Deixa-me beber um golinho de água agora. Ah. Mais coisas esta semana, pá, esta semana, malta, cometi a proeza de desformatar o Excel. Eu estou-me a rir, não tem piada nenhuma. Desformatar o Excel com todos os dados de todos os rastreios da Covid feitos a todos os profissionais de saúde do meu hospital. Consegui, sozinho. E, pelos vistos, já estava a fazer tipo merda há uma semana. E só agora é que disseram, olha, João, como é que tu fazes isso? Ah, faz assim, tá, assim. E explicar no computador assim, tá, até faço a coçar, já disse o quê, e só com uma mão, e ia responder aos tweets noutra. E eles depois, mas está tudo mal. E eu, está mal como? Está tudo direito? E depois começam a mostrar. E está tudo fodido. Eu, sozinho, numa semana, estraguei o trabalho de um hospital inteiro durante 2 anos. Um trabalho de um hospital que demorou 2 anos a fazer. E sozinho, foi tipo, ah, dá para caralho. Não, obviamente que não foi de propósito. E a minha chefe percebeu que não foi de propósito. E tipo, não stress, não sei o quê. Mas, vais ter agora de corrigir isto. E agora vocês pensam, ah, isto, tipo, agora metes assim umas cenas, formatas e está tudo ok. Não, pá. Não. Tem de ser mesmo. Diz ela. Pá, eu tive uma tarde inteira a corrigir todos os meus erros e fracassos. Pá, é estas merdas, pá. Ninguém me prepara na faculdade para isto. Tipo, acho que nunca mexi no Excel antes de começar a trabalhar. Se calhar já. Não, se calhar já devo ter mexido. Mas, assim mais regularmente, nunca tinha mexido no Excel. Mexi o ano passado, no ano que meu, e agora este ano. E é tipo... Não tenho habilitações literárias. E depois, tipo, todas elas, porque são maioritariamente mulheres, trabalham com Excel e fizeram cursos de Excel. E até tem lá, tipo, uma senhora que tinha dado para ser minha mãe, minha avó, que sabe mexer no Excel. E eu, que sou gajo que já nasceu, né, com internet e tecnologias, não faz puta ideia como é que se mexe no Excel. Mas, horrível. Pá, eu acho que, vamos dizer uma coisa, partiu-se-me mais o coração quando isso foi porque desformatei o Excel, do que a menina dos lados. Pá, horrível. Pá, o sentimento de... Mas depois consegui resolver, fruto de muito trabalho e dedicação consegui resolver, mas pá, foi doloroso. Foi muito doloroso. E com isto vamos à primeira pergunta, a pergunta de Carolina, que diz, como anda o teu coração por causa do Benfica? Carolina, estamos aqui uma conversa totalmente exposta. E não, nem sei porque a Carolina pergunta isto. Para começar, eu nem gosto de futebol, não sei onde é que ela tirou esta ideia. Segundo, eu nem nunca sou do Benfica, nem nunca falei aqui do Benfica. Pá, vocês sabem que eu só falo de Santa Clara, nem sei onde é que esta Carolina foi buscar esta ideia de que era do Benfica. Vocês também têm que ir cada uma, pá. Ai, aliás, eu até vos digo uma coisa, para a semana vou ver a Champions League ao Estádio da Luz, mas só vou porque vai lá o Ajax, e sempre quis ver o Ajax. Nem tem nada a ver com outra equipa, eu nem sei quem que vai jogar mais, vou ver o Ajax já. Eu tinha um amigo que... Que é do Benfica, o gajo disse, pá, eu vou ver o jogo, mas é porque quero ver golos. Pá, e eu parti-me a rir, porque é tipo, vai ser. Porque, se nem com o fucking Belenense, eu nem sei, Boa Vista, foi com o Boa Vista. O meu primo, a gente estava a ver o Boa Vista, e ele disse, O Benfica está a ganhar 2-0 e ele disse: já vi muitos 2-0 do Benfica, isto vai acabar ou empatado ou o Benfica perde isto. Pá, e meio dito, meio certo. Pá, quando o Benfica empata, a gente olha para o outro, ri-se, e ele, eu não te disse, eu, pois pá, tens toda a razão. E é isto, pá, e agora eu vou estar da luz, pá, quero ver golos. Vão ser golos dos outros, mas está-se bem, pá, Carolina, pá. Mas pá, não sei, deve ser assim que se sentiam os sportinguistas nos últimos 18 anos. Acho que há um paralelismo. Agora o Sporting, tipo, entra para ganhar, há uma ideia, há um plano, as pessoas têm orgulho em dizer que são de Sporting. Eu não sinto que as pessoas tenham um grande orgulho, tipo, eu sinto que as pessoas têm orgulho em ser do Benfica, mas há uma grande falange que é do género: eu já nem gosto assim tanto de futebol, eu nunca gostei de futebol, eu já não, eu agora gosto é de futebol americano. Por acaso, eu agora gosto de futebol americano, mas não tem nada a ver com o futebol, eu continuo a ver futebol. Mas já, Benfica não me... pá, não me cativa. Ainda pensei, então, não, vou-me fazer sócio do Benfica. Não vou. Aliás, estou em vias de me fazer sócio do Santa Clara e não vou gastar dinheiro no Benfica. Não vou. Ai, mais uma pergunta. Mas obrigado, Carolina, por perguntares da minha saúde. Saúde está mal. Mas pronto, estou a ser acompanhado por um especialista. Pergunta de Tiago. Pergunta: os americanos estão desejosos para que haja mesmo uma guerra Rússia versus Ucrânia? Opinião. E com isto vamos à arenga da semana! Yeah! Curtiram essa transição? Pareceu bem espontânea. Respondendo à pergunta do Tiago e que vem nisto que é a arenga desta semana, que é confronto entre Rússia e Ucrânia, vai ou não vai? É isto, pá. E antes de mais esclarecer aqui uma coisa, porque às vezes pode não parecer, porque eu sou uma pessoa extremamente inteligente, extremamente eloquente, extremamente modesto e humilde. Mas eu não sou especialista em política internacional, portanto, se disse alguma barbaridade aqui, aceitem que é o meu trabalho, é dizer barbaridades, e está tudo bem, está bem? Mas sim, parece que, para começar, isto parece uma luta entre rapazes, né? De rapazes de escola, são dois gajos que querem lá a bolha. Neste caso é Ucrânia e Rússia, e de repente foram cada um chamou os seus amigos e não sei o quê. Mas também isto é bom sinal, né? Pronto, é um bocado de infantilização da política, que é um bocado da escola Trump, né? A escola Trump é que fomenta muito isto, a infantilização da política. E isto é bom para as... Isto dá boa audiência, atenção. Isto é infantilizado o discurso, os políticos estarem lá escrevendo a primeira pessoa no Twitter. Pronto, não... Não ajuda nada. A política devia ser uma coisa séria, mas não interessa. Isso é outros 500. Mas acho que, para começar, esta guerra é um ótimo sinal do mundo. Porque, eu já posso explicar. Porque nos últimos 2 anos, só se falou em pandemia. Pandemia, infectados, mortes, cuidados intensivos, não há macas, vacinas, antivacinas, blá, blá, testes, Covid, SARS-CoV. Passou isto durante 2 anos. E agora fala-se noutras cenas, fala-se em guerra. Portanto, é sinal que a pandemia está a ficar controlada. Isso para mim é um ótimo sinal. Para mim, rebentava agora uma guerra. E até era o melhor que me podia acontecer. Tipo, ok, já posso ir às discotecas. Já posso andar na rua sem máscara. Era um ótimo sinal. Pronto. Mas é, pá, isto está uma relação bem tóxica. E parece que é uma relação... Que é uma guerra que está a ser bem fomentada por americanos, pá. Os americanos é que estão ali, tipo... Vó, caralho, vó-me. Uma espécie de voyeurismo, né? Parece que estão a masturbar enquanto vêem, tipo, aquela invasão. Parece que querem boé. Parece um Iraque 2.0. Não, mas eu... Sabe o que é que eu sinto desta relação entre... Porque isto, o pessoal fala em Rússia e Ucrânia. Mas isto não é entre a Rússia e a Ucrânia. Isto é entre a Rússia e os Estados Unidos da América. Isto é o primeiro facto que temos aqui que falar. E agora tem o pessoal da política internacional a meter as mãos à cabeça. Não é nada ali, sou burro. É, calem-se. É que tinha até comentado no horário nobre. Estás a ouvir ao Marcos Mendes, pá. Ouve aqui o especialista. Uma relação bem tóxica, porque é do género. Estados Unidos e Rússia estão há anos nisto. Guerra fria, guerra morna, agora está um bocado mais quente, está a ser esquentada, pode ter sido o São Valentim, não sei. Mas depois já estão a meter o barulho à atual da Rússia, que é a Ucrânia. Mas também está a ser pretendida pelos Estados Unidos. Depois os Estados Unidos vêm falar da ex... A Rússia vai falar da ex dos Estados Unidos, que é a NATO. E depois estão a tirar bué merdas do passado. Tipo, estou a perceber. Parece bué uma relação que acaba mal. Ou seja, uma relação que teve os seus tempos, uma relação de amor que teve muito sucesso na altura da Segunda Guerra Mundial, desmantelaram a Alemanha Nazi. Depois, pá, começou a intoxicar ali com a divisão das Alemanhas, Muro de Berlim, para a escada do Muro de Berlim, aquilo amansou, né? Mas está, né? Mas fica sempre ali. E agora parece que estão a tirar outra vez. Bem merdas à carne do outro. Isso não é bom. Não é bom para as vossas relações, pá. Estados Unidos e Rússia, estão-me a ouvir. Hear me out. Pay attention. Come on, guys. Eu não sei dizer isto em russo, mas sei lá. Vodka. Moscow. Vodka. Pronto. Estão-me a ouvir. Os russos estão-me a ouvir. Os americanos estão-me a ouvir. Vocês têm de aprender a acabar uma relação. E a não ficar presos nisso. Porque vocês estão sempre presos nesse rancor. E estão sempre depois... Ai, porque tu em 79 disseste uma coisa, mas depois caiu o muro de Berlim. Ah, mas tu na altura da Segunda Guerra Mundial dizias que eras meu amigo e agora espetas-me com a cena nas costas. Epá, caguem. O que passou já passou. Está resolvido. Agora sigam em frente. Não podem estar sempre a trazer merdas do passado. Não podem. Tipo, não é fixe. Não é fixe para vocês. Não é fixe para os amigos que vos rodeiam. Tipo, a malta da União Europeia. A malta da NATO, essa malta toda está tipo, bro, tipo, e agora? E depois vocês estão tipo, é tóxicos, ué. Escolham um lado, escolham vocês um lado. E é tipo, ah! A Suíça dá sempre no secão, tipo, bro, não me vou meter, isto não é para mim. Isto não tem nada a ver com isto. A Suíça é bem esse gajo, né? A Suíça está lá no tipo, mandem-me o vosso dinheiro para cá, e tomo conta do vosso dinheiro enquanto vocês andam. E depois quando vocês quiserem vir buscar o vosso dinheiro, pá, ficam 10% de juros, mas o resto é vosso. Pá, o resto é vosso. Está aqui bem guardado. Mas já, pá, Rússia e Estados Unidos têm de aprender. E depois tem os amiguinhos no Twitter, pá. E voltamos outra vez à infantilização da política. É que os Estados Unidos disseram a Rússia vai invadir a Ucrânia quarta-feira. Quarta-feira chega, não invadiram. E quinta-feira a embaixada da Rússia no México faz um tweet tipo a dizer: olha, onde é que vocês estão? Não era hoje. Ou não era ontem. Ou não foi nenhuma invasão. E depois, tipo, percebes que. Que é mais os Estados Unidos da América que querem uma invasão russa, que é para ter a desculpa de invadir, pá. E depois querem bem que a Ucrânia vá para a NATO, porque a NATO é do lado dos americanos, só que a Rússia não quer que a Ucrânia vá para a NATO, porque quer a Ucrânia pelo menos neutra, porque a Ucrânia é o último país que faz fronteira entre a NATO e a Rússia, portanto, bem joguinhos, pá. É pá, Rússia, Ucrânia, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, NATO, pá. Chill out, tipo, façam assim. Acabem a relação, apaguem números de telemóvel, e-mail, pá, apaguem tudo, apaguem social medias, bloqueiem sua. E é tipo, e daqui a 2 anos falamos, daqui a 2 anos, pá, tipo, combinamos um café, mas sem expectativas, porque o malta às vezes tem expectativas de reatar e não sei o quê, não dá. Acabar, pôr um ponto, saber pôr um ponto final na relação e seguir em frente. É este, pronto, e é este o meu conselho matrimonial. Pronto, e vamos com isto, ó. Tweet da semana! Isto foi bom, pá. E agora fiquei bem orgulhoso, malta. Vocês não me estão a ver a sorrir, mas fiquei bem orgulhoso com isto. O tweet desta semana vai para a Reuters. A Reuters, a agência de notícias, meteu uma câmara a dar tipo 24/7 na praça principal de Kiev, tipo, a transmitir, porque queriam tipo, gravar os momentos em que a Rússia bombardeava a Ucrânia. E o que acontece? Tipo, não houve bombardeamento, pronto, como já devem ter percebido. Mas houve um gajo que pegou num drone, sabia da existência dessa câmara, né? Pegou num drone, meteu lá tipo o vento de garagem e o seu número de telemóvel e foi com o drone espetar à frente da câmara para fazer publicidade. Pá, genial. Reparem, na iminência de haver uma guerra, uma terceira guerra mundial, um bombardeamento na cidade, e há um bacano na Ucrânia que diz: ah, vou aproveitar que esta câmara está aqui, milhões de pessoas a ver, e vou vender a minha garagem. Estou aqui há 6 meses para vender a garagem, ninguém me compra. Vou lá com um drone e um pedaço de cartão vender a garagem. Será que vendeu a garagem? Não sei. Não sei, mas próprio se esse gajo, que foi muito engraçado. E pronto, e para esta semana está tudo, vamos apenas às recomendações. Esta semana não trago muitas recomendações. Pá. Não trago. Olha, trago aqui uma websérie dos meus amigos Vitor Sá, André Barbosa, Pedro Mata e Jorge Gonçalves, chamada Bilhete de Ida. O conceito é simples. Eles vão para uma cidade e têm um dia para arranjar um bar, arranjar pessoas e montar um espetáculo de stand-up nesse dia. Pronto. É, chama-se Bilhete de Ida. Está no YouTube do Vitor Sá, procurarem. Segunda recomendação, Another Round. É um filme dinamarquês que fala sobre... eles testam uma hipótese, pá, uma hipótese de um, eu não sei se é cientista, se é filósofo, se o que é, que acha ou que hipotiza sobre o facto dos seres, do ser humano. O ser humano, quando está sóbrio, ele vive com uma... ele na verdade não está sóbrio, ele está com um déficit de 0.05 de álcool no sangue. E com um homem, para viver na sua máxima plenitude, tem de ter 0.05 regularmente e, no sangue, de álcool no sangue. Estão a perceber? Ou seja, o basal dele não é ter 0 de sobriedade, é ter 0.05 de álcool no sangue. E é um filme muito engraçado, é um filme emocionante, que te faz pensar e questionar a vida. Pá, tem um ponto negativo, é assim, dinamarquês. Dinamarquês, tens de estar sempre bem concentrado e é estranho, não ouvires, tipo, há línguas que um gajo está mais habituado a ouvir, né? O inglês, o espanhol, o italiano também, francês às vezes, agora, pá, dinamarquês, é estranho. Mas, pá, vê-se na boa, é um filme de 2020, na altura foi bastante premiado, só consegui ver agora, mas... Valeu a experiência. Pronto, e penso que esta semana está feito. Não vos chateio mais. Malta, já sabem, cuidado aí com as relações tóxicas, tá? Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo.